Esse vai ser o primeiro episódio que o Marçal não participa, hein?
Vai ter silêncio.
Alguém vai poder desenvolver um pensamento racional, né? Vai acabar ficando monótono ao mesmo tempo, né?
Vai ser o programa mais chato de todo.
Pior, meu, vai ser quase aquelas discussões de Aristóteles e Platão, assim, tipo, não vai ter piadinha nenhuma.
Bom dia, galera. Começa aqui mais um Café com HQ. O seu podcast sobre webcomics nacionais. A gente vai ter um bate-papo tranquilão sobre polêmica nas nossas tirinhas, sobre até onde ir, com quais vantagens e desvantagens, sobre o que falar. E a gente tem aqui comigo hoje Will Leite. Fala aí, Will.
Aê! Olá, galera. E aí, tranquilaço? Aqui é o Will Leite, do Eu Tirando, o blog mais problemático, acho que, dessa internet, né?
Tem uma cabeça girando sem corpo lá no
tempo. E o endereço é qual, Will?
E o endereço é willtirando.com.br.
Temos também aqui o Wes Samp. Fala aí.
Aê! Nossa, é isso aí, galera. Eita! Belezinha? Bom dia, boa tarde, boa noite, internet. Aqui é Wesley Samp, www.oslevadosdabreca.com.
Isso aí, também temos Rodrigo Chaves. Fala aí, Rodrigo.
Sou eu.
Yessa!
Contratemposmodernos.blogspot.com. Acessa lá o blog mais... É o blog diário, né? Sai alguma coisa.
Um dia sai.
Né? Mais gaúcho dessa vez, né?
É o blog de quadrinho... Pô, cara, deve ser o décimo blog de quadrinho gaúcho mais famoso do Brasil.
É isso aí, tá perdendo só pra... Que é pra Chiquinha, pro...
É Chiquinha, o Sica, o Eduardo Medeiros, tem uns...
Galera foda. Ah, e participando hoje, temos a participação especial do humor mais ácido da internet, que é Leonardo Amaral, do Peixe Aquático. Fala aí, Leonardo.
Tá sentindo, meu irmão. Cara, muito obrigado.
Pô, de nada.
Convidaremos muitas outras vezes, aliás.
E o endereço do Peixe Aquático?
www.peixeaquático.net. Era .com, mas aí deu um rolo lá e
virou... Ficou caro, né?
Aí eu tive os contratempos, tá? E aí eu tive que mudar.
Certo.
Vai trocar Peixe Aquático no Google. Aí...
Eu ia falar pra você, ó, o endereço é assim, ó, google.com, aí você digita ali.
Peixe Aquático.
Junto, sem assistente, aí aparece.
Então, o nome bonito de dizer qual é o tema de hoje é que é autocensura.
Também, a gente não vai entrevistar o Peixe Aquático aí primeiro? Aí.
É verdade, é só
começar com isso. Dele, tal. Olha lá, como é que você começou então aí, Leonardo? Tipo, como é que você começou a desenhar? Como é que você começou a fazer a tirinha?
Antes de responder essa pergunta, deixa eu só fazer uma pergunta, tipo, uma pergunta que sempre tive curiosidade de saber. Por que Peixe Aquático? De onde você tirou esse nome, cara?
Cara, olha, o meu apelido na escola, na verdade, o que aconteceu? Na escola, o meu apelido, eu não tinha apelido. Então, certo dia, um amigo meu dizia, pô, o apelido dele ia ser Piche, né? Sou negro, é apelido racista.
Porra!
E aí a galera ficou Peixe.
Nossa, ficou aí Peixe. Ficou Peixe.
Exatamente, seria Piche.
Bem feio o negócio.
Certo dia, eu fui tentar fazer um e-mail no Yahoo e já tinha Peixe. Aí eu coloquei Peixe terrestre, Peixe de vários nomes. E aí o mais idiota que eu pensei foi Peixe Aquático. E aí ficou.
Muito bom.
Essa história.
Era o único que não tinha ali. No...
Exatamente. Era o... Seria Peixe Terrestre. Seria muito escroto também.
Caro leitor, se você quiser fazer um e-mail hoje com o seu nome e ele começar com Peixe, mude de ideia, que não tem mais nenhuma opção. Já foram todas... A última opção já foi comprada pelo...
E é o Peixe Aquático.
Agora o único endereço que tem é... João Madeiros 378. Né?
Desde quando, cara? Desde quando você faz tira? Desde quando você faz? Você publica no Peixe Aquático?
O blog, eu acho que tem 2 anos e pouco, mais ou menos, eu acho. Ele é, sim. Né? Mas tira eu faço um bom tempo. Eu faço desde. Sim. Acho que todo desenhista faz. Se é isso, tira. Mas começar a publicar faz 2 anos. 2 anos que eu comecei com o blog. Mas no começo, assim, eu comecei, eu atualizava bastante, eu dei uma parada, assim, de 6 meses. E aí depois eu comecei a atualizar de novo. Blog.
Quantos anos você tem?
2 anos, já é velhinho já.
Não, tu tem quantos anos?
Ah, eu tenho 22.
22? Ah, novinha essas crianças aí.
É. Essa nova geração dos quadrinhos aí.
Praticamente o João Montanaro. Tá vendo?
De dois não, dois não dois dela, tá vendo?
Mas é isso. Deixa eu falar, começou, acho que como a maioria dos blogs. Antes eu só fazia animação pra internet, aí eu resolvi entrar com as tiras, que eu acho que é um... O blog do Will mesmo me influenciou bastante a começar.
Ah, vá.
Olha aí.
Eu acho que não, hein? Eu acho que você me influenciou com a adaptação de cera. Não, mas sério, quando eu comecei, cara, eu comecei o meu e eu comecei a comprar o seu também, assim. Tipo, eu falei, meu, esse cara é bom. Pô, pra olha caralho.
Aí. Tá gravado isso aí, hein? Vou me gravar pro resto da vida agora.
Você pode colocar lá no blog agora, assim, um selinho assim do Will dando um joinha.
Aprovado pelo Will.
Tipo capa de, capinha de DVD, assim. Review.
Sabe uma coisa que eu acho bacana, cara? Uma observação, eu vou fazer sobre peixe aquático. Ele explora pra caralho, assim, esse lance de ser na internet. É, tipo assim, nós, eu tô acostumado a fazer mais quadro, assim, quadro a quadro horizontal. Eles, acho que não todos os seus, suas tiras são vertical, né? E aí, meu, você, tipo, cria aquela... Sei lá,
tem que ir passando pra baixo, assim.
É, e de repente, o final é totalmente... improvável, assim, das tiras dele. E esse lance de ser vertical acaba com aquele leitor chato que lê a tira no quadro 4, 3... Não, 4, 1, 2, 3, né? Porque não tem jeito. O cara não vai lá pro final pra ver o final e depois voltar pro começo. O dele não tem como fazer isso, que exatamente. Muitos leitores nossos roubam da gente, né, meu? Tipo, lê um quadro e depois...
aí perde toda a graça da tira, né, cara?
É, já sabe o final, já fala assim, ah, previsível. Previsível porque você lê o último final, o primeiro, caralho.
Tem aquele comentário anônimo.
É, tipo...
Não, mas tem esse lado bom, mas eu acho que o ruim é que se eu for passar pra, sei lá, de repente...
Imprimir,
aí fica meio difícil. Tem que...
Ah, nada, só é editar as tiras, só você pegar ela com a horizontal, sei lá, 2x2, sei lá.
É, agora geralmente eu pego as tiras antigas e coloco no Face, eu dou uma editada no Facebook.
É, então.
Aí eu faço isso. Eu recorto, deixo menor e deixo aquele formato mais clássico.
Sim.
Porque no Facebook, quando você coloca, o negócio dá uma redimensionada. Ah,
é, não dá pra colocar
uma. Fica muito grande. Aí fica... não dá pra, nem pra ler a tira.
Sim. Então,
faço... Tu desenha direto no tablet?
Eu faço direto. Algumas eu... Porque assim, eu gosto de brincar bastante com o estilo. E algumas, às vezes, eu faço no caderno, não porque eu tô com pressa, mas porque eu quero fazer mesmo. Aí eu imprimo. Às vezes eu tiro foto da própria tira. Mas a maioria esmagadora é direto na tablet.
Sem rascunho, sem nada.
Sem rascunho, sem nada.
Aí, ó, 2 membros do time.
Só que ele artista meio, né? Mais ou menos.
Como é que é?
É, que nem aquele preconceito, né, galera digital e tal. Eu sou totalmente tal, assim.
Eu não faço oportunidade, pô. Isso é. Se eu conseguisse fazer tudo direto na tablet, eu fazia. Sim, se me agilizasse, pô.
Também. Meu rascunho ainda tem que ser no papel.
Mas eu acho importante isso também, continuar com o papel, assim, ter essa coisa de, pô, desenhar no papel, eu acho legal também. Eu faço porque eu gosto de agilizar a coisa e tal, e consigo fazer e tal, mas eu acho importante também, desenhar no papel, ter toda aquela coisa. Então, volta e meia eu tô desenhando no papel, só pra não perder a prática também.
E é mais clássico também, né?
É mais clássico.
É
mais...
Teu amigo meu que mandou uma pergunta pro Café com HQ aqui de brincadeira, mano. Ele perguntou assim, o que é um lápis?
Daqui a
pouco a gente vai ter que fazer um programa lembrando do tempo que a gente usava lá.
Vamos recorrer ao Google e tal, né?
Coisa bacana. Daí vai ser que nem meu sobrinho brincando com a máquina de escrever, que ele acha sensacional, que não precisa mandar imprimir. Né?
Nossa.
Vai pegar o lápis, as crianças vão pegar um lápis e vão dizer, pô, não precisa mandar imprimir, olha só. Né? Vai chegar um momento que a gente vai ser isso, cara.
Sim, cara, eu conheço criança, assim, de 10 anos, que viu, não sabia que era videocassete e tal.
Mas não sabem mais mesmo.
É, assim, legal, é uma tecnologia morta, mas, cara, não faz ideia mesmo do que era um videocassete. Aí ele falou, o que é isso e tal? Eu fiquei assustado. Falei, cara...
Posso falar assim, vídeo cassete, palavra legal.
Pô, cassete,
que engraçado, cassete.
Ele falou cassete.
Cassete.
Cara, então, Mariana, tem uma pergunta pra você. Tem uma pergunta. A minha pergunta, na verdade, é, cara, como você escreve as suas tiras, cara? Porque eu acho que eu gosto mais do teu texto, a maioria das. Porque tu desenha bem pra caramba, assim, mas.
Mas eu
acho tuas tiras muito fodamente escritas.
Pô, valeu, mas assim, eu acho que eu erro bastante, né, em questão de. Porque eu faço, eu não digito, né? Eu desenho
o texto.
E às vezes acabo esquecendo. Às vezes eu acabo esquecendo uma letra e eu vejo só depois. E muita gente passa e nem olha, e eu vejo, caraca, eu esqueci o A, entendeu? E geralmente quando eu desenho eu não paro muito pra ler. Então eu desenho a letra, não sei se é correto, rápido assim, e acabo nem parando pra ler. Mas eu não escrevo antes de passar pra tira, não. Eu faço direto mesmo também. Aí às vezes eu uso até essa coisa de. Por isso eu acho que às vezes tem bastante palavrão, porque é meio que o jeito que eu me comunico com meus amigos, assim, sabe? Tipo, fala, porra, cara, e tal. E aí é do jeito que sai na tira. Eu não filtro isso, assim. Ah, sim. Eu vou fazer um diálogo mais formal e vai ter isso aí. E às vezes acho que sai meio escroto ou tosco. Alguém pode considerar ofensivo, não sei. Mas eu tento fazer do jeito que... Na hora que eu pensar, assim, e saiu.
Não, mas, pô, é isso que eu tô falando. O tema de hoje é esse até, porque... Até, pô, eu acho que eu pego mais... Assim, eu pego pesado comparado com a maioria da galera que grava o café aqui, assim. Mas pego mais leve que você, eu acho. Já tenho reclamação pra caralho de vez em quando, de ter e-mail, tipo... Reclamando de... Cara, ninguém reclama de qualquer merda. Mas, assim, ao mesmo tempo, eu acho que as tiras que eu mais gosto suas são as que você pega mais pesado, cara. São as mais engraçadas.
Sim.
Sem dúvida.
É o que a gente gostaria de fazer, que... mas...
É, pô, às vezes eu não tenho coragem, né?
Cara, eu acho que é porque... Como o blog... Acho que já começou, assim, com essa pegada meio... No dia do mal, assim, o público já aceita mais fácil, talvez, eu não sei.
É, ué, já sabe que vai encontrar ali.
Esperar, assim. O Will já tem público muito grande, vocês também já tem público que é uma galera, pô, diferente. O meu, acho que é o público mais escroto, assim, eu acho que eles já esperam, entendeu? Aí, pá, entendeu? Não tem... Eles não falam, pô, eles já esperam isso de mim, não esperam menos.
É. Se tu parar então, de fazer agora, eles vão reclamar.
Se
fizer
uma tira, pode... É, aí vão reclamar e tal. No começo eu tive reclamação algumas.
Se tu começar a fazer, tira que nem os gêmeos, né, agora, tipo.
É.
Com uma baleia falando, pense bem.
É, se tu quiser fazer uma coisa mais sensível, aí eu acho que vão me xingar.
Seu viadinho.
Clica uma tirinha do koala lá, viu?
É, então. Pô, eu pago o pau pra aquele negócio que ele faz toda semana, né? É muito bom aquilo, cara. Então, mas aí que tá. O koala, ele, o público dele, ele consegue atingir esse público, assim. Eu acho que o peixe aquático, não, assim, não sei também.
É, cada um tem um público, né?
É. Meu, acho que é mais. Não sei dizer assim. É que eu não tento ser polêmico. Ah, eu vou escrotizar, vou falar mal de uma minoria agora, não sei o quê. Ah, eu simplesmente tenho a ideia e não falo, ah, não vou deixar de fazer porque. Entendeu? Ah, porque talvez alguém sinta ofendido.
Eu. Hoje eu abri o peixe aquático lá e fui anotando os assuntos das tiras. Claro, quando repetiu eu não anotei, mas eu gostaria de ler para vocês a lista, que eu não sei se as pessoas que vão estão ouvindo, não sei se já conhecem o peixe aquático. É uma lista interessante, porque então assim, as piadas são sobre. Quando eu cheguei no 20 e poucos eu parei, né? São temas bem pesados, assim. É. Né? Então assim, a lista começa com estupro, AIDS, deficiência física, Jesus, Deus, tamanho do pênis, assassinato, boquete,
drogas, suicídio,
doença mental, menstruação, bullying, câncer, peido, transexuais, parasexuais, masturbação, evangélicos, atropelamento.
E aí quando chegou no tema mais pesado de todos, que foi a Preta Gil, eu parei de ler.
Para. Por favor, para.
Olha, dos temas que esse aí, o mais achou... leve que tá... Chaves, você achou alguma sobre...
Tinha, cara.
Olha.
Tinha uma lá. Fui anotando o que era. Fui lendo e anotando.
Cheguei aqui numa das minhas favoritas. Essa, quando eu li a primeira vez, eu quase morri de tanto rir. Chorei. Era uma vez um garoto cheio de vida e de sonhos. Um dia descobriu que tinha câncer. Fim, cara. Isso é muito...
É meio
cara de todos os tempos.
Essa é aquela meio... Mas então, a galera aceitou bem. Tanto é que ninguém me xingou nem nada. Porque é o público... Entendeu? Pô, é uma piada, obviamente.
E isso é injusto, né, cara? Porque, tipo assim, ó. Ele tem essa liberdade. Por que se eu for falar sobre isso, pô, vai cair de pau, cara?
Verdade.
Qual que é a diferença, caralho?
Pode. Você, Will, cara, tu já tem... Já tem um bom tempo também, tu já, cara, tu criou teu público, cara. É o que o Léo tava falando aí. Você foi mantendo um público que gosta de, grande parte do teu público já gosta de um humor mais leve, assim, tal. E é isso. Agora.
Eu tenho o nome a zelar, assim, entendeu? Eu e outro lugar, mas.
Nada a ver.
Sim. Eu acho que eu cheguei meio, foda-se, sim, tal. Eu só dizer.
Sim, ó. Eu não acho que o Amaral aí também seja o cara mais pesado de todos os tempos, não. Porque, tipo, se olhar a tradição brasileira de tirinha, é muito, sempre foi muito mais pesado do que em outros países e tal.
É que a gente vive numa época muito... Com a polícia do politicamente correto, né, cara?
Isso.
Exatamente. Porque olhar o humor brasileiro sempre foi... incorreto, né, politicamente.
Então, principalmente tira em quadrinho, porque sempre foi uma coisa no Brasil, sempre não, mas assim, desde a ditadura, pelo menos, sempre foi uma coisa muito da contracultura, assim. Então, pô, era pesadíssimo. Se tu for olhar qualquer, pô, as primeiras tirinhas da Angeli, Laerte e tal, galera, Glauco, antes disso, pô, mais pesado do que Fradim não existe, sacou?
Galera...
Fradim era muito foda e era muito pesado. Assim, tanto que tem história que ele fez muito sucesso, teve uma editora que tentou publicar nos Estados Unidos.
Sim, todas as tirinhas eram vetadas pelos editores, né?
É, então, ele não conseguiu publicar porque a galera lá ficava chocada, né? Quando, sei lá, o bicho pegava um facão e cortava o feto de uma mulher no meio. Assim.
Aí, ó, isso eu não fiz ainda, cara. Olha aí.
Então.
Pode fazer, tá aí uma ideia. Fica pedindo ideia pro pessoal aí.
O que é pronto o suficiente, né, Flor?
Tá não, cara, fato bíblico, tá lá na Bíblia, tá beleza, ninguém pode reclamar, não. Decisão salomônica.
Pô, se tu for botar nas tirinhas tudo que tem na Bíblia, vai ser um horror.
Isso
é fato.
Aí é pegar pesado.
Né?
Porque assim, em questão desse negócio de Bíblia também, é engraçado que eu não tenho reclamação nenhuma em tiras.
Tem várias tiras que tem Deus, que tem...
Verdade, e eu não recebo reclamação. Eu não sei se também o público, de repente, é pequeno, mas eu recebo de outro.
Eu acho que os religiosos passam bem longe do teu blog.
Estão todos lá no sábado qualquer, cara. Aí não estão olhando o que você tá fazendo.
Cara, mas o sábado qualquer pode ser que não recebe muito, cara. Eu vou te dizer, as minhas tiras de religião, as que eu fiz, pô, tem tira que eu fiz assim, no dia que eu comecei a fazer a porra do site, que até hoje tem gente entrando lá e comentando, falando mal. Me xingando, tal, eu sou um escroto, tal.
Todo
que a galera escolhe, né? Eu recebo demais reclamação de religioso, demais.
Mas assim, Leonardo, você lá no peixe aquático, assim, em nenhum momento não aconteceu nada, assim, de nenhuma tira que você colocou gerou nenhum tipo de repercussão negativa? Você nunca teve isso?
Cara, teve uma que eu meio que me arrependi de ter postado também.
Uhum.
Que é uma sobre racismo. Eu coloquei vantagens de ser negro, provavelmente você nunca vai ser assaltado. Aí vantagens de ser branco, todas as outras e tal. Aí eu postei, eu assim, sem pensar. E aí eu recebi e-mail, uma galera e tal. Pô, eu até pensei em tirar e tal, mas eu falei, eu vou deixar, cara, porque... Assim, teve uma galera que gostou, entendeu? Se fosse 100% rejeição, aí talvez eu teria... Sim.
Repensado, né?
Mas foi a única que eu fiquei, cara, será que eu... Entendeu? Peguei muito pesado, será que eu fui meio... Eu fiquei na dúvida, assim, entendeu? Pensar, assim... Aquela coisa do limite do humor. Eu fiquei nesse dilema, tá?
Uhum.
Mas isso, eu li essa tirinha hoje, né? Já tinha lido ela, eu li ela hoje. E é aquela coisa, né? O pessoal diz, isso é racismo. Daí tu pega e escreve. Ah, mas eu sou negro, como é que é ser racismo, né?
Exatamente.
Aí entra aquilo que então, a gente falou. Cara. Mas aí tem o... É aquela coisa assim, Tu pode falar mal ou fazer piada sobre o teu tipo. Né? Por exemplo, o Chris Rock vai subir num palco e fazer um monte de piada de negro.
Sim.
Assim, ninguém ia falar nada. O outro dia que o Jacaré Banguela postou um post, postou um stand-up de um cara que tem lesão cerebral. E o cara faz stand-up, meu. E o stand-up do cara é só piada sobre ele ter lesão cerebral, cara.
Então, é aí que tá.
Então, ele pode falar dessas coisas porque ele tá falando sobre a sua condição, né? No caso do blog, as pessoas não te conhecem pessoalmente, né? As pessoas não sabem disso, elas vão ler e vão ficar, racismo. Elas não estão te vendo fazer a piada, né? Então, cria uma situação meio estranha aí, né?
Porque atira... Primeiro que os leitores do blog não necessariamente te conhecem, sabem quem você é. E segundo que também é um conteúdo que viaja pela internet, né? Alguém compartilha isso numa rede social, alguém manda por e-mail, e aí chega até para um público mais alheio ainda, né? E aí ele pode ganhar um outro contexto. Quer dizer, o que era uma mera piada pode até ser lida como alguma coisa que foi feita com a intenção de ser preconceituosa às vezes, né? Pode acontecer isso.
Uhum. Eu acho que eu mudei até o banner, assim, coloquei, eu diria, um desenho meu ali, acho que pra amenizar isso, talvez. Eu fiz uma pior ainda, que era, acho que foi o Dia da Consciência Negra, eu postei, mais ou menos aquele estilo do Ria por Pé, né? Eu postei, mas só com tiras sobre racismo, eu diria assim, tal.
Uhum.
E gente me xingou de filha da puta, não sei o quê. Aí no final, o cara, a última tira era o cara falando, pô, que merda de tira, negócio preconceituoso, tinha que ser preto, entendeu? Eu tentei fazer isso pra quebrar essa coisa, mas algumas pessoas acho que não.
Não, as pessoas não entendem. As pessoas. Isso é uma coisa que eu já me dei conta, as pessoas querem se ofender.
Sim, sim.
As pessoas se esforçam para se ofender, então vão se ofender e por mais que a gente tente não ofender as pessoas vão se ofender com alguma coisa.
Uma outra coisa, Leonardo, uma outra pergunta aqui, assim, fugindo um pouquinho do tema, mas é, você conhece o site, o trabalho do Riot?
Conheço, cara. É que muita gente me fala, pô, você é um Riot com bosta em cima. Porque não, é outro site, cara, que eu me... Na verdade, o Riot, eu lia ele antes. De criar o Peixe Aquático, não o Peixe Aquático, o blog de tiras.
Uhum.
E é outro que me influenciou em questão de poder fazer vários estilos, entendeu?
Sim.
Uhum. Eu achei muito legal aquilo. Eu já tinha isso em animação e tal, eu já fazia. Mas eu vi e falei, pô, dá certo. Então, o layout também, aquela coisa de ser todo branco. Então, se alguém me compara, eu nem sei porque, pô, até eu sei que é meio chupinhado, eu diria.
Chupinha.
Meio que parece que eu falei, eu vou fazer um Riot, mas com humor, mas menos inteligente, mais apelativo, diria, não sei. Entendeu? Pegar mais, né?
Assim, eu não sei se é porque eu já leio, já tem um tempo que eu leio os dois sites, e não sei se isso faz com que eu diferencie mais, mas eu não acho, assim, eu não acho que é chupinhado. Assim, eu acho que tem, assim, a pegada do a maneira como você prepara, tira, essa ideia de flutuar por vários traços diferentes, brincar com traços diferentes, me lembra um pouco o que o Riot faz, mas eu acho que a proposta do que vocês fazem é bem específica, assim, eu não vejo tanta semelhança, mas é mais na forma do que no conteúdo e mais na forma de como você monta a tira e até mesmo o traço, assim, eu não acho tão parecido, assim, não acho parecido.
Eu acho que é mais essa coisa de o mesmo artista fazer vários estilos diferentes, eu acho que é isso que pega mais.
Uhum.
A galera compara, talvez. Eu falo isso porque muita gente, não é nem a galera que lê o blog, mas é quem me conhece mesmo. Muita gente que desenha e conhece os dois blogs fala, faz essa comparação. Então eu falo, não, eu sou muito fã do blog do Riot e tal. E
a gente até considera um elogio quando nos comparam. Assim,
com certeza, cara.
Mas é verdade, cara.
É quando verdade. O pessoal escreve lá no meu blog, pô, teu desenho parece o Crumb, eu fico, pô, foda.
Eu tô tranquilo. Eu falo, pô, legal, cara, eu acho bacana também. Beleza. Assim, a gente tenta ser o mais original possível. Mas eu acho que todo mundo tem o seu desenho, o traço, de uma referência do que já viu, entendeu? E pega aquele monte de referência que já tem e transforma no seu original, eu diria.
Uhum.
Assim, você tem desde o que você viu quando você era criança até... Você usa aquilo pra fazer o seu traço, seu estilo, seu humor. Então, lógico, você pode dizer que cria, mas é uma soma de tudo que você já viu. E aí você cria algo novo. Eu acho que é mais ou menos isso.
E a tua referência de humor seria quem?
Cara, as pessoas dão risada quando eu falo Pica-Pau, cara.
Ah, não, Pica-Pau é ótimo, cara. Adoro. Melhor desenho que já foi feito na história.
É. Exatamente.
Mas, cara, Pica-Pau me influenciou demais, cara. Eu sou muito fã do Pica-Pau. E as pessoas, nossa, achei que era algo mais, sei lá, Family Guy, Simpsons. Pô, eu gosto também e tal, mas não sei, Pica-Pau é meu personagem agora, favorito.
Vou reler teu blog agora pensando no Pica-Pau, procurando.
com certeza.
Procurando as referências, assim.
Eu tenho um amigo, quando eu disse isso do Pica-Pau, ele falou, agora eu entendi. Então é por isso que tem um monte de pica e pau, né, mano? Eu só tenho amigo filha da puta, cara. Aí eu falei, cara, é outra coisa que eu me assusto quando eu mesmo leio minhas tiras, assim, é bem inconsciente. Faço muita piada com órgãos genitais, assim. Assim, eu não tenho problema com isso, tá, de fazer. Mas me assusta quando eu olho. Eu mesmo me assusto.
Eu não sei se eu perdi aqui no meio da conversa, sei se você já comentou isso, mas acho que alguém já perguntou de onde você tira as ideias para as tiras. Acho que alguém já perguntou.
Eu só perguntei qual era a referência para o humor.
Eu acho que não.
Ah, tá.
Essa pergunta foi feita.
Depende muito. Às vezes eu estou conversando com alguém e aí surge aquela brincadeira. Eu falei, pô. E às vezes é até engraçado que meus amigos sabem que eu faço tira. E aí direto, pô, isso dá uma tira, hein, cara, e tal.
Ah, mas, cara...
Acho que todo mundo passa por isso.
Aham.
Isso é normal. Então, aí rola isso comigo também. E Às vezes eu tô, pô, vendo um vídeo na internet, tipo, pô, vejo um filme. Cara, surge de várias formas. Às vezes eu tô parado, fazendo nada, e surge uma ideia. As melhores ideias, assim, que eu considero as melhores, é quando eu tô desenhando, rabiscando, treinando o traço, e aí eu acabo desenhando um personagem, e desse personagem surge a ideia. A do He-Man, a última que eu fiz, surgiu assim, eu tava desenhando o He-Man e desenhei o esqueleto. E aí, não, assim, vem aquilo na minha mente, né, do...
Tu eu tem falei, uma mente horrível, então. Assim. Muito poluída.
Pô, tô perdendo muita coisa boa.
E aí eu falei, pô, dá uma tira aí.
Pois é, não, é que o He-Man já tem toda uma indumentária meio sadomasoquista. Tipo, acho que não é muito difícil pensar naquela.
Tem, cara. Ah, não tem como não pensar aqui, né, num He-Man gay. Né? E aí.
Quem falei, nunca, pô, né?
Então, quem nunca pensou nisso? Eu até fiquei, pô, será que já não tem uma tira parecida? Eu sempre dou uma pesquisada. He-Man, gay, esqueleto.
Pra ver se alguém. He-Man, gay. Putz, cara, imagina o que deve ter aparecido pra ti quando tu botou no Google He-Man gay, velho.
He-Man gay, eu nem vou tentar.
Esqueleto, vou botar aqui no Google pra ver o que, não, que aparece.
Vou fazer agora.
Não, meu, eu tinha a fantasia do He-Man quando eu era criança, tá?
Era massa.
Opa!
Vou confessar pra vocês que revelações.
Nunca coloque uma foto disso no Facebook, cara.
Ah, não, tem foto.
Não faça como Dourado.
É, não faça como Dourado, tem aquela foto de calção rosa na porta da sauna. Tá louco.
Não, não, mas pô, é de fantasia criança, tudo bem. O problema é daquela do Dourado, é que o
Dourado,
tipo, 17 anos, né, cara?
É verdade.
Eu já faço essa pergunta pra vocês também, cara. Vocês têm curso de desenho, uma coisa assim? Ou vocês aprenderam com a vida, com o mundo?
Cara, eu sou bacharel em desenho, né? Eu tenho... Eu, além de cursos de desenho que eu fiz uma faculdade de desenho e mesmo assim não tá... Tu vê, né? então, tá bom. Tá.
Cara, eu me considero autodidata, assim. Não que eu já cheguei a fazer alguma coisa. Cheguei a fazer alguma coisa, mas quando eu fiz já foi agora, assim, adulto, e não me levou muito a nada, não. É, tipo, assim, criança eu fui aprendendo por revistinha, essas coisas, treinando, copiando desenho, não sei o que lá, e acho que fui fazer curso agora adulto, assim, tive na faculdade uns aulinhas na arquitetura lá que serviu pra nada, mas eu não me considero, acho que eu me considero autodidata.
Eu nunca fiz nada também.
Eu também não.
A gente tinha que perguntar pro Marçal, né, meu? O cara que tem mais técnica, né?
Respondo pra ele aqui.
Tem algum outro blog, assim, que vocês considerem que tenha esse humor como o do peixe aquático?
Assim? Dr. Pepper.
É, eu ia falar, não é um humor como o do peixe aquático. É,
mas é um humor que não tem
pudor
de abordar qualquer assunto.
É. Exatamente.
Ó, não conheço, de repente se conhece o bicho, sei lá, não acompanho muito o Dr. Pepper também não, mas não sei, pra mim eu nunca curti muito o Dr. Pepper, pra mim me sou um pouco forçado dele.
Sim, mas é.
Né? É tipo, ah, eu vou ser polêmico. É. Não, e é muito assim, ah, eu vou ser polêmico, então eu vou falar aqui sobre, sabe, tipo, eu vou mostrar
é natural, né?
Dino Pinto dele aqui, tá, sabe, tipo, sei lá, não me agrada tanto, assim.
E vocês têm essa preocupação quando vocês vão fazer uma tira, assim, tipo, ah, não vou fazer essa piada porque as pessoas vão me xingar, ou não vou fazer essa piada porque as pessoas não vão gostar, vão se ofender, sei lá.
Cara, geralmente, no meu caso, eu acabo nem pensando piada muito polêmica, assim, porque não é a proposta dos meus quadrinhos. Então, passa muito longe, assim, disso. Uhum. Não me lembro. Acho que a única vez, assim, que eu tive uma ideia que eu acabei não usando foi justamente pro crossover com o Na Bunda Nada. A primeira ideia que eu tive pra uma tira era com... Na tirinha lá, eu usei ali a... Uma das personagens lá, a Naná, encontrando o Larry Cat na rua e tal. Na verdade, eu ia mostrar, assim, colocar, tipo, os amigos dela, assim, comentando, assim, pô, desde que a Naná achou aquele gato na rua, ela anda meio estranha e tal. Ia colocar um último quadrinho com ela meio estranha, né? o anime vermelho. Uhum. Assim, mas eu não usei porque não foi nem muito por conta de evitar polêmica, não. É porque acabou que virou a tira número 599. Eu já tinha uma ideia para 600 e eu queria. E assim, a ideia que eu tive era de depois continuar a fazer mais umas duas ou três tiras sobre isso, assim, para fechar a história. Eu achei que ia ficar meio em aberto. Aí eu acabei não usando a ideia. Mas foi a única vez, mas não foi assim por conta de polêmica.
No meu caso, a mesma coisa, cara. Tipo, eu acabo nem... Não, na verdade surge umas piadas mais pesadas pro padrão que eu costumo fazer. A maioria das ideias que eu tenho, eu compartilho com minha namorada. Acho que ela é minha censura, assim, sabe? Tipo, ela fala, nah, você tá louco fazendo um negócio desse? Então, ela acaba não fazendo, porque ela já me bloqueia. Então, às vezes eu...
Aí a gente já vê como é que é o relacionamento, né?
Pau mandado, né? Não, tem umas que eu falo assim: não, eu vou postar só no Facebook, só no Tumblr. Então, não vai fazer nada, não. Vai, se comprometer. E o pior que eu fiz, cara, eu fiz o Tumblr pra isso, pra poder falar o que eu quisesse lá. Lá não é meu blog, lá é uma coisa paralela. E nem lá eu acabo usando.
Ah, então, mas esse que é o ponto. Então você se autocensura, pô.
Eu me autocensuro pra caralho.
Eu não lembro de eu já ter me autocensurado assim, não. Com minha namorada eu tenho esse problema também, com minha esposa, quer dizer, tipo...
São os governados, esses caras.
Não, mas o que rola comigo é que quando eu solto eu já percebi que eu não posso falar a ideia pra ela. Porque se eu falar antes dela ler, dela ver...
Exatamente. Pra... É, tem vez que eu falo assim.
Ela sempre vem com, ai, que horror e tal, não sei o que, e fica me desencorajando. Aí eu decidi que eu não falo. Nunca deixei de fazer porque ela falou não, mas eu sempre fico... Aí vou fazer e fico meio, pô...
Cara, eu é que eu gosto de, às vezes, fazer umas tiras que discute alguns assuntos mais...
Cabeludos.
É, não, mas não é... Eu não acho que sejam assuntos controversos no sentido que tem no peixe aquático, assim. Às vezes eu tô a fim de debater alguns assuntos, lançar algumas ideias a respeito de alguma coisa. Então, eu faço a tira, mas eu faço com muito cuidado, assim, para não... Tentar não ofender ninguém, apenas lançar ideias, assim, para que as pessoas deem a sua opinião a respeito. Mas também dando a minha opinião, mas tentando não ser muito taxativo a respeito. Uma coisa que sempre me ocorre nas tirinhas e que eu tenho um cuidado para fazer... É essa coisa que o... por exemplo, é a colocação de personagens negros. Eu tenho um cuidado muito grande de o que eu faço com os personagens negros. Não, porque é aquela coisa, eu posso fazer 500 tiras com um monte de branco fazendo merda. Mas se eu fizer uma tirinha que tem um personagem negro fazendo merda, o pessoal vai dizer que é racismo. Vai ser o primeiro comentário. Então eu tenho muito cuidado, assim, quando eu vou botar personagens negros, o que eles estão fazendo. Pra não me incomodar, porque eu sei como é que a coisa funciona, assim. Então, esse é um cuidado, eu tenho alguns cuidados nesse sentido, assim.
Não é que você descarta a ideia, você só... Tenta formatar a ideia, aplicar a ideia de uma maneira que o leitor não tenha uma visão deturpada do que você queria.
É. Acontece bem isso, as pessoas deturpam a coisa, que nem aconteceu com a tirinha do Leonardo, aí, do peixe aquático, que ele fez uma tirinha falando de uma condição, de uma situação que ele enxerga, ele sendo negro, ele enxerga essa situação acontecendo com ele, né? E as pessoas... Uhum. Deturpam e enxergam aquilo como racismo.
Acabam até invertendo o sentido da ideia, né?
Até invertendo o sentido do que ele escreveu.
Uhum.
Então, eu tomo muito cuidado quanto a isso, assim, para ver se a minha tira vai ficar clara a minha intenção em relação àquela tira que tem algum assunto mais polêmico.
Uhum.
Para não... Tentando diminuir ao máximo essas possibilidades de... interpretações deturpadas do que eu estava tentando falar. Para mim, isso é uma preocupação bem real, assim, quando eu faço as tiras.
Assim, eu nunca faço piada tão pesadas, piadas tão pesadas quanto o peixe aquático. Foi o que o Wesley falou, porque eu acho que não me ocorre, assim. Agora se viesse para mim uma ideia de uma piada com criança com câncer, assim, pô, eu faria. Não teria o maior prazer, na verdade.
Isso me lembrou uma história. Não é, Will?
História.
Ah, ué, tu, lembrei. Tu não contou uma história o ano passado? Acho que foi no primeiro episódio, sei lá, que tu contou uma história.
Foi no primeiro episódio. Foi. Você deu uma ideia, nem lembro da ideia, mas lembro que era uma ideia boa.
É, era um... mas que você acabou não usando. A gente,
ah,
a gente...
claro, sim, uma amiga
assim, a gente
minha
nem colocou ideia. Na edição, na verdade, né?
Conta aí de novo.
A história... vai bom, contar de novo pra gente ter que cortar a história de novo.
Não, não, não quero ouvir.
Não, não corta não, pô. Deixa hoje pode, o Leonardo tá aí hoje. Joga na culpa dele depois.
A gente foi na conta dele, né?
É. Não, eu acho que okay. A história é essa. Só pra saber se é essa mesmo. É uma amiga minha que me contou, que ela falou que tava assistindo um comercial que falava de um hospital de crianças com câncer, se eu não me engano.
Uhum.
E aí o comercial tinha um slogan que encerrava, acho que o comercial aí falava assim, doe palavras de apoio, de conforto para essas pessoas, uma coisa assim, né? Aí ela com o marido dela falou assim, doe palavras de conforto? Pô, pensei uma frase de conforto, uma palavra de conforto pra eles, assim, ó, força na peruca, galera, tipo, isso aí é foda, meu. Uma frase acho que meio pesada pra usar. Ah,
foi essa mesmo, foi essa,
foi essa. Foi essa, né?
Olha aí, eu nem tava aqui, não tem nada a ver comigo.
É a tua influência, tu tá me influenciando aí.
Aí eu
fiquei, essa eu me censurei. Nossa, eu fiquei com muita vontade de fazer essa aí.
Uai, autoriza aí o Leonardo faz aí. Patinha, você não vai usar no Will tirando mesmo?
Ah, tô precisando de ideias, cara.
Né, o pior que eu falo, aí o cara pega e fala assim, ó, ideia sugerida por leite lá no blog. É.
Ah, com certeza.
Aí não, toca lá, ideia sugerida pro William, pronto, não precisa...
Ideia sugerida pro cara que faz tiras e se chama Will.
Agora, se você colocar ideia sugerida para uma pessoa, aí, tipo, o cara tá com câncer, né?
É.
Pô, fodeu.
Aí
é outro nível.
Aí ninguém brinca e não xinga o Leonardo, né?
Sim.
Como você tem coragem? Como você ousa?
Essa tequila arde el paladar. Fico em um nível que me zorra sem chorar. Abre e repito, eu aprecio bebi. E essas lágrimas são sinais del mi prazer.
Sim, uma coisa que eu não sei se é a intenção dele a passar, eu acho que uma vez eu assisti um vídeo seu, que você fez com um amigo seu, e eu fiquei com essa impressão, sabe, tipo, que você passa a ideia de que você é um cara fudido, sabe, na vida, assim. É tudo meia boca, é tudo deteriorado, tipo, todas as vezes que eu leio essa tira, eu leio, tipo, vendo você nessa situação desenhando aquilo, tá ligado?
Ah,
isso é uma verdade sua, mas é assim que eu vejo, cara. Assim que eu acho
cara.
Depois que eu vi aquele vídeo, é um vídeo que você faz com um amigo seu. Faz um tempão que eu vi esse vídeo.
É o Leonir. O cara faz o. É o magrelinho escroto, né?
É um magrelinho, não sei se
é escroto. É o Leonir. Zarro, é ele mesmo. Então, mas aí, o meu blog, na verdade, o meu blog é o mais amador que exige, assim. Eu não sei o que é. Aquele RSS, eu não sei qual é, nem eu sei nem o nome direito.
Eu também não sei usar esse tipo de coisa, cara. Eu sou um leigo.
Então, assim, meu blog é bem basicão mesmo, cara. Ele tem... Assim, eu queria deixar ele bonitinho e tal, mas... Então, a ideia que o blog passa é meio de relaxo mesmo. Acho que tudo meu é meio relaxado. Eu tenho que arrumar isso aí.
Mas aí você tira da proposta, entendeu?
É, também, é verdade.
É o site.
A proposta do site é ser relaxado. Essa é. Não é porque eu quero, entendeu? Não é porque eu não posso deixar. É porque eu quero deixar assim.
Uhum.
Isso aí. A proposta. Existe a proposta do tosco, né?
Exatamente. Essa é. Desculpa é excelente. Tem como cortar a parte que eu falo que é uma desculpa?
Tem, a gente corta.
Fica só na proposta. Aí fica mais.
Tá na proposta.
Exatamente.
A estética do tosco.
Isso é arte.
É arte.
Vocês acham que se o Leonardo Amaral fizer uma tira emotiva, assim, no padrão do Koala, o pessoal vai reclamar mesmo? Ou vai zoar com ele? Vai chegar e tipo, falar assim, porra, que viadagem. Vocês acham que vai chegar nesse ponto até? Tipo, ou não? Só vão estranhar e vão deixar passar batido, assim. Um dia já passou pra sua cabeça tentar fazer algo assim, só pra dar uma...
Mais emotivo?
Incomodada nas
pessoas? Sem ser uma piada, né? Só passar um...
Sem ser aquela coisa escrachada.
Cara, já aconteceu, mas foi com uma animação.
Ah, é?
Eu fiz Eu comecei, mas aí é que tá. Eu comecei, ela é emotiva, ela tem toda aquela coisa, e no final vem uma piada e buf, aí tem muita gente pronto, reclamando, pô, cara, isso
me... Aí vem chorar até no final. Pois é.
Aí a galera xingou um pouco. E é Madness Boy o nome. Sim. Depois dá uma procurada.
Tá no blog?
Não tá, eu acho que não.
YouTube, então, né?
YouTube, isso. Coloca Madness Boy, separado. Ou só coloca Peixe Aquático, acho que é uma das primeiras que aparece. E ela começa assim, emotiva. Eu tentei, juro pra você, cara. Eu falei, vou tentar fazer algo, mas, né, tipo, cabeça, bonitinho e tal. E tentar emocionar a galera e tal. Mas eu desenhando, eu tava assim, eu falei, cara, vai ficar excelente se eu fizer isso, sabe? Quando eu, assim, vai ser muito bom. Eu não podia perder a oportunidade de fazer aquilo. E aí, no final, meio que eu estrago tudo. Eu já tô adiantando aqui pra vocês verem e não falar, pô, que... né? Que merda e tal.
Já então, esperar o final já, né?
Já espera, o final vai ser uma...
Não se sensibilizar tanto, assim. Olha quem chegou aí, ó.
Opa!
Tá ouvindo?
Vamos ouvindo. Marcos Joel, do Gikim.com.
Beleza?
Beleza.
Fala, Marcos.
Opa, tudo bom, Leonardo?
Tudo bem, beleza? E aí, cara?
Tranquilo?
Tranquilo.
Foi mal chegar aí que eu não consegui... Tava tendo uns probleminhas aí, não consegui chegar a tempo, não. Vocês já estão gravando já, né?
Já. Sim. Passou pra dar um oi ou você veio pra ficar?
Não, posso ficar aqui. Eu vou fazer... Tô fazendo umas coisas paralelas aqui no computador, mas eu posso participar sim.
Opa, beleza.
Beleza. Tudo mais, melhor.
Né? Opa.
Então, pô, tem uma pergunta aqui de um menino que mandou pelo Twitter, que é... Se tu já fez aula de desenho ou se tu aprendeu na marra?
Eu fiz um dia de curso de desenho.
Nossa!
Eu me lembro que...
Tá melhor que o Marçal já.
Olha aí.
São ratos.
Eu devia ter uns 14, 15 anos. Aí, eu falei, eu quero fazer um curso. E era de graça. Eu vi, era perto da minha cidade, tinha lá um esquema de graça. E aí eu fui lá e tal. Fiz o curso, mas aí... Eu tinha que pegar o trem pra ir e tal. Aí, e meio que eu falei, não vou mais fazer. Eu fiz um dia, que era o dia de graça. E aí depois, falei, não sei. Porque eu achei que era tudo de graça, entendeu? Depois tem que pagar. Eu falei, aí não dá pra mim.
O curso não é bom, né?
Porque assim, de graça, cara, eu falei, pô, vale a pena, eu vou ficar aqui e tal. O resto eu aprendi fazendo, assim. Né, chupinhando, copiando da TV com pica-pau. Uhum. E foi por aí. Coisa de desenho. Tanto é que, assim, quem reparar, meus desenhos, assim, falta muita, eu diria, técnica, assim, é mais. Assim, não é que o desenho seja ruim, mas acho que falta técnica, assim. Que você vê num profissional, alguém que.
É naif, muito, muito comum na estética do tosco.
É porque eu quero, entendeu? Eu posso fazer, mas é estética do tosco que eu quero passar. Por isso eu faço mais desenho mais escroto.
Mas eu acho que não sei.
Não,
mas...
é porque não
eu
sei.
Não acho ruim, cara.
Tu desenha, tu domina anatomia, tu domina movimento e tal. Eu não acho que deve estar faltando.
O desenho é tridimensional,
assim.
Eu acho bem bacana.
Não, é. Eu consigo enganar. É porque, por exemplo, a anatomia, quando eu falo que eu domino, é porque eu evito fazer posições muito difíceis. Então, aí assim, eu domino tranquilo.
Uhum.
Aí é fácil. Mas assim, é uma das partes que eu tenho dificuldade, a anatomia. E cenário. Cenário, eu tenho muita dificuldade de desenhar cenário.
Mas isso aí também você pode usar uma desculpa, Leonardo. Que você pode falar que como você faz webcomic pra manter pra conseguir manter o ritmo, você tem que simplificar o traço e tal.
tem toda essa coisa. Cara, vou poder, pô.
Você pode fazer isso. Não, é porque é um recurso que eu utilizo pra poder manter uma certa regularidade, então eu simplifico o desenho, né? E tal.
É engraçado. É
mas não usa muito não, que a gente já tá usando bastante essa desculpa.
Todos nós. Usa
moderadamente.
Usa não, que essa desculpa é minha, né?
Mas, cara, esse negócio de regularidade, eu sempre me comprometo a fazer, pô... Fala, não, vou fazer uma tira todo dia. E cara, eu não consigo. É muito difícil, cara.
Realmente é difícil mesmo. Eu não consigo, ainda mais... No meu caso, que tem que fazer um assunto de casal, né? Imagina, todo dia um assunto de casal.
Nossa, não é? Pior, ainda mais quem tem uma série, cara. Eu acho que é mais difícil ainda, porque assim, o meu blog é livre pra falar de qualquer coisa, então é mais fácil. É, sim. Achar assunto, encaixar alguma coisa ali. Eu vejo gente que faz série e tal, acho incrível, cara. Eu sempre tento começar uma série e, assim, eu não consigo, fazer mais que 5 episódios, assim, 5, não sei, episódios, eu não sei.
É, você precisa conversar mais com o Chaves aí.
Eu consigo fazer 2 só, tá bom? Cara,
criar um personagem.
Pra mim, 2 tirinhas já é série.
Eu também, cara. Eu fiz uma do gordinho, pra mim já é uma série. Eu fiz 2. É uma tira, personagem é um gordo, e aí coisas de gordo e tal. Ele faz. Só tem 2 tiras e eu considero uma série. Pra mim.
O piada de gordo não tava na minha listinha aqui, deixa eu anotar.
Tem piada de gordo. Eu não sou um cara preconceituoso, eu não deixo ninguém de fora.
Tu não discrimina ninguém, né? Faz piada de todo mundo.
Tá certíssimo.
Na hora de fazer piada.
E qual. Como eu cheguei atrasado aí, vocês conseguem falar um resumo dos podres do Léo aí?
Ih, cara, resumir é complicado.
Assunto polêmico.
Olha, eu acho que o mais polêmico que foi dito aqui não fui eu não, foi o Will, cara.
Mas também não foi o Will, ele tava contando uma história que ele... Né?
Só tava repassando a informação.
Repassando a informação.
Eu vejo depois, então.
Foi um amigo meu, eu não tenho nada a ver com isso.
Não, mas todas as minhas cheiras foram amigos meus que...
quiser matar um deles, apedrejar, façam com eles, né? Não com você.
Se alguém.
Eu acho que eu já contei isso pra vocês, não sei. Mas é uma malandragem que eu. Não sei se chega a ser uma malandragem. É um recurso que eu usava antigamente. Na época eu fazia mais tiras com as ideias dos leitores. Quando tinha uma ideia que eu queria fazer, mas eu achava que ou era forte com meus estilo, ou era, sei lá, muito manjada, sei lá, uma ideia que eu queria desenhar ali, mas não queria falar que fui eu. Fazia que eu inventava um nome de uma pessoa, de um lugar, e com aquela é dela, sabe? Tipo,
que malandro, cara.
Eu faço isso, cara, mas eu faço isso com personagens, cara. Zuma era, cara, era muito pesada. Eu não tenho nem. Eu não gosto nem de falar. Assim, desenhado, eu acho que eu tenho mais coragem. Eu fiz a tira e coloquei lá, feita por estagiário, barato assim, entendeu? Aí foi demitido e tal. Tipo, colocando a tira como lá, isso é realmente um absurdo. O humor peixe aquático não admite isso.
Mas... Tem uma que, inclusive, é um estagiário mostrando um cartoon pro chefe, né?
Então, eu
uma uso. Uma piada sobre estupro.
É verdade.
Dessas artimanhas. Aí eu acho que a pessoa fala, pô, não foi ele, foi o estagiário, né, cara? Ele fez o certo, que é demitir o estagiário. Aí eu saio como herói ainda.
Mas é uma coisa que a gente tava falando outro dia até, eu acho que algum outro programa que a gente disse da questão do stand-up comedy ali, que eu acho que a gente tá falando do Rafinha Bastos e tal, que
sim.
A diferença entre o stand-up comedy é o cara que tá ali falando aquela piada, né? E, e quando tu bota um personagem e tal, aquilo ali é o personagem que tá falando, não necessariamente é o que o autor acredita.
É verdade.
Então
fica transferida pra ele, né? Paque, assim.
E é muito fácil, que nem a gente tava falando, que é muito fácil quando você faz isso, até se o leitor... inverter a proposta da tira, que às vezes você até usa uma opinião forte e tal, até para ironizar aquela situação, opinião, e o leitor pode acabar entendendo diferente, aquela é a opinião do autor, né? Quando o autor usou aquela ideia, na verdade, para reforçar uma ideia contrária, né? Isso é bem, bem comum de acontecer.
Mas que ironia é uma coisa complicada. As pessoas não entendem ironia.
Nem você quase tem que colocar entre aspas assim, né, cara? Ó, essa tirinha foi ironia, feita com ironia e não
quis. Ironia. E isso é muito broxante, né, cara? Você tem que escrever que é ironia, porque é meio chato. Né? Você já espera, ó, que seu público seja inteligente o suficiente pra entender aquilo.
Tem que ficar assim, a piada.
Mas... ultimamente é difícil você colocar sem... tem que ficar explicando. Isso é muito chato, cara. Você explicar a piada.
Mas, cara, é porque, assim, na verdade... isso é uma coisa que a gente acaba esquecendo um pouco, assim. Mas, na verdade, é que a maioria das opiniões, assim, que aparecem criticando, quando aparece alguma coisa assim, é minoria, cara. É que a minoria que se aborrece, que se chateia ou que não entende é a que se manifesta.
Verdade.
E a gente, né, sei lá, você tem 100 pessoas que estão lendo aquela tira, uma vai reclamar, mas aí você vai achar, por conta da opinião daquela pessoa, que ela não foi bem aceita. E às vezes nem é isso.
Verdade.
E nem todo mundo comenta também, né?
É isso que eu tô falando. Assim, geralmente quem se manifesta é a grande minoria. Então, se você tem algumas opiniões contrárias, que geralmente é quando a pessoa se manifesta, que é para criticar, para reclamar, você acaba tirando aquilo por regra. E geralmente não é verdade, né?
É verdade, né? Porque tem a galera que vê e gosta, tem a galera que passa batido, que é a grande maioria, tipo, que vê e gosta, e a galera que vê e fica, por exemplo, indiferente. Ah, legal. E tem essa minoria que critica, mas isso às vezes é o suficiente para o cara falar, pô, por quê, entendeu?
Uhum.
Achar algo de errado e na verdade não tem.
Pô, agora eu lembrei da tirinha aquela do Ruas que tem 2.000 comentários.
2.000? Qual é essa?
Era a tirinha lá que ele falou de...
Caraca,
de homossexualismo, que deu uma polêmica sobre homossexualismo e tal, e pá, deu uma polêmica, ele disse,
e que,
ele
não,
disse
que a tirinha foram... tem 2.000. Não foi nem os religiosos que criticaram, foram os homossexuais que não entenderam a ideia e criticaram.
Né? E um grupo assim é difícil, né, cara?
Porra. Pois é.
Galera,
mas, cara, senhora... é ponto fora da curva, né, cara? Isso acontecer. E quando é aquilo que acontece, cara. Quando você, geralmente as pessoas só se manifestam pra criticar. Poucas se manifestam pra elogiar ou pra dizer legal. É que, na verdade, a maior parte da reação das pessoas que lê as nossas tiras é essa. A pessoa lê e, legal.
É algo, pô, bacana.
Não vai entrar no comentário e, pô, bacana.
É verdade.
Mas a maioria não. A pessoa só vai entrar quando aquela tira despertou alguma coisa diferente nela. Seja positiva ou seja negativa. Assim, de falar, pô, isso me lembrou uma história. Ah, pô, foi muito bom. Uma das melhores que eu já li. Ou tá uma porcaria, tá uma merda. Seu filho da puta preconceituoso. Que geralmente é por aí, vai. Né?
Sim.
No meu caso, a galera comenta porque se identificam, né? E a maioria que comenta é mulher, é público feminino. E tem alguns cuecas que comentam, mas assim, já são mais uns caras mais fiéis ali, do leitores mais fiéis. Agora, as meninas que comentam porque se identificam. Fica mais fácil para comentar, né? Mas... Eu percebo que não é a grande maioria que comenta. Isso é geral, acho que nos nossos blogs a galera passa, mas não comenta.
Cara, o que eu vejo assim, que eu, me parece assim, sei lá, de cada 1.000 pessoas que lê a tira, assim, uma, três comentam, assim, sabe?
É verdade.
Nem 1%.
Assim. Eu vi uma coisa assim, no Facebook, geralmente quando eu posto a tira no Facebook, o número de comentários é bem maior, assim. Eu acho que as pessoas têm preguiça de comentar no blog.
Pior, né?
Uhum. Entendeu? Sim, e eu posso. Aí tem um número maior. Eu tava até considerando colocar aquele esquema de comentário do Facebook no blog, mas eu não sei se vai ficar legal e tal.
Cara, não fez muita diferença, não.
É? Não. Eu fiquei pensando assim, se vale a pena.
Eu acho que o Koala botou também no dele, né?
Foi, eu vi no Koala, eu vi em vários blogs, achei a ideia bacana.
Eu acho interessante, porque eu acho que o barato daquilo ali é que o comentário vai pra timeline de quem comentou. Isso. Então a pessoa automaticamente, ao comentar, já tá compartilhando aquele
isso
link
aqui é interessante
e tal.
É interessante mesmo.
Agora, uma coisa que eu já percebi é que, assim, pelo menos no meu caso, parece que as pessoas... Como que você falou, o leitor médio é meio preguiçoso mesmo, assim. Então, ele não vai entrar pra comentar só pra falar, achei legal, ponto, né? Mas se você joga a tira numa rede dessa, né, uma rede social, o índice de compartilhamento do conteúdo é maior do que o comentário, que também eu acho que é mais interessante até. Né? Tipo, verdade, a pessoa achou legal, não tem o que comentar, mas ela achou legal e ela passa pra frente.
É, o que eu acho válido.
Eu acho, inclusive, mais interessante, né?
Torna o seu trabalho mais conhecido. É melhor também. Eu valorizo mais compartilhamento do que curtir e tal.
Uhum.
Exato. Agora, uma coisa, vocês estão falando dessas ferramentas, pô, o meu, não sei se de vocês já repararam nisso, depois que eu mudou o timeline, maldito timeline do Facebook, toda vez que alguém dá um like naquela mãozinha, No meu, por exemplo, se eu der um like lá, não aparece na minha timeline, aparece no tal de Active Log, do log lá. Só se a pessoa comentar, entra lá no, naquele, no like, aí aparece, abre uma abinha pra você comentar, aí aparece. Achei meio que ficou meio burro o negócio, né? Antes era só encostar e já aparecia direto. Agora, não sei se de vocês repararam isso.
Uhum. Eu não fiz ainda não. O meu, assim, é, esses negócios de like e tal, geralmente sempre é bugado, sempre tá errado. O meu é, quando a galera curte lá, como tem as imagens do blog do Will, do Dr. Pepper, lá tem o bannerzinho, aí tá lá minha tira, mas aí tá o banner do Will, ou tá é, o
parece, banner... Acontece isso muito no meu também, eu nem coloco miniatura mais.
É,
eu vou compartilhar.
Então, aí eu tiro também, eu tiro comecei a tirar a miniatura.
Tem um esqueminha, tem um esquema para você colocar dentro da programação em HTML, lá dentro do blog. Eu não sei qual é o de vocês, se é o WordPress ou o Blogger, mas tem um esqueminha que dá para você fazer uma referência, tipo um meta tag. Não sei se você conhece essa linguagem.
Uhum.
E eu posso até passar depois como o código, passo para vocês por e-mail aí no e-mail, para vocês verem se dá para botar. Você bota, por exemplo, uma imagem fixa. Você bota uma imagem no servidor.
Uhum.
E bota, associa aquela imagem. Então, se vocês olharem o meu, todo like meu tem um casal fixo, não fica mudando. Antes, cara, era assim também, entendeu?
Isso é excelente, cara. O meu é Blogger, o meu.
Ah, então, eu passo pra você depois.
Beleza. E porque essa imagem acho que chama mais atenção, assim, tem uma imagem no link. Uhum. A galera olha e já se identifica, assim, sabe que é do blog, e aí incentiva ela a clicar. Então acho válido.
Uma perguntinha pro Marco.
Foda.
Chegou por último aí e ele não pegou. Por acaso você tem no seu blog, assim, tem alguma tira que você considera polêmica, que você fez ou que você deixou de fazer porque você achou que seria muito polêmica?
Polêmica? Tipo que...
É, que você achou que ia ser muito pesado.
Você achou que ia ofender alguém se você já se auto-censurou e deixou de fazer uma piada. Porque você achou
ou se você bom. Fez e depois se arrependeu, ou assim, você fez e as pessoas depois entenderam que era pesada.
Não, no meu caso, não cheguei a ter acontecer esse fato, não, de pensar alguma coisa e depois... Assim, já aconteceu de eu mudar alguma situação, mas porque eu achava que ia ficar melhor pro público, né? Mas em termos de censura, assim, nunca aconteceu, não. Eu faço umas tirinhas mais bonitinhas, né? Fofinhas.
Mas por isso mesmo. Por isso mesmo eu achava que você tinha censurado.
Não, sim, mas eu nunca teve, não aconteceu nada, não.
Você já deixou de usar uma ideia porque você achou que ia ser pesada?
Cara, não tô lembrado agora, assim.
Não cabia, né, pro...
Uhum. Mas eu acho que o caso do Marcos pode ser parecido, assim, com o meu, assim, que nem eu falei mais cedo. Que nem me ocorre pela proposta
vocês são naturalmente fofos.
Isso, pois é. Aí a gente acaba não pensando em nada... Os temas que a gente usa não chamam pra isso, né?
Sei lá, não, vou fazer um comentário, de repente vocês até me interpretem mal e tal. Mas ó, o Noel.
A gente vai te interpretar da pior maneira possível.
Agora já vou. Né? Noel faz tira sobre casais. Nunca ocorreu fazer uma tira sobre sexo. Vai falar que você, no seu momento, sua esposa.
Porra,
isso daria uma tira, hein? E nunca, não é possível.
Não, já pensei, assim, eu imaginei, assim, pô, fazer os dois transando, mas aí não ia ficar legal, assim, se for essa censura, já pensei, mas não...
mas é isso.
O Marçal já criou o precedente, cara, vai embora.
Ele não manda
mal. Por exemplo, de uma tirinha, lembrei agora num caso, eu fiz uma tirinha que ele deixa a tampa do vaso aberta, levantada, e ela cai dentro do vaso, né, e eu tinha feito ela sentada... caindo mesmo, assim, com a calça baixada, caindo, né?
Uhum.
Só que eu falei, porra, não vou botar isso não, porque o pessoal confunde um pouco eu e a Gisele com o casal, né? Que não somos nós, né? Assim, é baseado, mas não é 100%.
Uhum.
Aí ela olhou aquilo também e falou, pô, você vai me botar pelada caindo no vaso? Eu falei, então tudo bem. Aí eu fui botei só a perninha assim voando, entendeu? Foi uma que eu lembrei agora. Mas esse negócio que o Will falou, eu já pensei em fazer sim. E, inclusive, até fiz uma. Mas foi lá no início. Acho que nem lembro qual era a tirinha. Lá
como
pra...
todo casamento, só tem sexo no início, né, cara?
É bem assim, não. Não pode ser. Mas assim, é, eu fiz uma tira assim que mostra eles dentro de uma cabana de camping e uns coraçõezinhos em cima. Né? Isso estava insinuando que eles estavam lá dentro fazendo alguma coisa. E essa última também do Dia das Mulheres, eu coloquei ele levando ela pra cama lá nos braços, e serviu.
Ah, mas ele não.
É, não.
É,
tio. Ah, levando pra cama é a mesma coisa que desviar pra carreira, pô. Não.
Isso, exatamente.
Cara, ó, se essa conversa continuar, eu quero uma cerveja.
É isso aí, galera. Foi mais um episódio de Café com Água aqui.
Aê!
Aê! A gente teve a participação do Leonardo Amaral, o peixe simpático.
Aê!
Valeu aí por ter aparecido.
Eu que agradeço, com certeza. Foi muito legal participar.
Então, qual é o site? Repete aí de novo.
É peixeaquático.net. Ou vai no Google e coloca peixe aquático.
É mais fácil.
É mais fácil. Eu só faço isso, cara. Eu não digito mais.
O cara não digita o saco.
Tá quase. Sabe, tem uma amiga minha que não gostava de usar a barrinha do Google, aquela, então ela abria a internet, tem a barrinha do Google ali no navegador, ela escrevia Google e aí entrava no site do Google pra procurar.
Nossa. Cara, quem usa o Chrome, cara, eu uso.
Genial.
Eu tô usando o Chrome, tô super mal. Tô super viciado nisso também, tô mal acostumado, cara. Porque o Chrome ele já tem a interface já linkada com o Google. Então eu não digito mais. Às vezes eu não digito Exatamente. Mais o endereço do site. Eu digito o nome do site e já abre a página do Google com o link.
É prático?
Mas no Firefox faz isso também.
É que o Firefox ele tem uma barrinha anexa, né? No Chrome já é a própria barra de endereço.
Se eu digitar um troço na barra de endereço que ele não achar, ele abre no Google.
Ah, tá. Talvez minha versão seja mais defasada.
Mas assim, o meu blog, ele já fica no favorito ali, pra nem precisar digitar. Eu vou lá e clico. Sim. É, simples assim. Ah, e não só o meu, mas vários blogs que eu acesso, eu só coloco o nome.
Uhum.
Cara, dificilmente eu digito o...
Tem site que eu não tenho certeza qual é o endereço, que às vezes eu acesso o meu pra pegar o link, assim, sabe? Tipo...
Eu faço isso também.
Eu faço a maioria dos. Quando eu faço aquele rodinho, aquela voltinha, aquele passeio matinal pros blogs da galera, eu faço só assim, tipo, de cima a baixo, assim, visitando um por um.
No seu próprio blog, né?
No meu próprio blog.
É.
Serve pra isso.
Ali não é parceiro, é uma lista de
parceiro.
É uma lista de acesso favorito. Rápido, né?
É, e pronto.
Também tivemos participação do Will Leite.
Aê!
É isso aí, galera. Obrigado por ter acompanhado até aqui. Espero que você esteja ouvindo isso. Sinal de que você ouviu o programa inteiro. Volte sempre. Obrigado pelo espaço, galerinha. E é isso, itirando.com.br. Passem lá.
Isso aí. É, também tivemos Marcos Noel. Participação rápida.
Oi, galera. Obrigado aí, tchau. Oi, tchau. www.giquim.com. Obrigado aí, Leonardo. Infelizmente não consegui chegar antes, mas legal te conhecer aí. Valeu, cara.
Digo mesmo, muito obrigado por ter me convidado. E eu espero mais convites. Eu já tô me convidando aqui, cara, porque eu gostei muito.
Opa, se convide, a hora que você quiser participar também, tá vontade, cara.
Sim, eu sou um cara inconveniente, já perceberam pelo blog. Então...
Mais que o Marçal, você não vai ser, não, cara.
Gerador de drogas.
Não, pode aparecer qualquer hora, cara.
Beleza. Eu sou fã do programa, eu já escutei todos.
Nós tivemos o Wes Samp também.
Opa!
Aí,
galera, aí eu. É isso aí, valeu pela audiência e vamos lá, www.oslevadosdabreca.com.
Isso aí, e aí. Rodrigo Chaves.
Opa, sou eu. Tentei fazer o papel do Marçal aqui hoje, fazendo umas piadinhas, mas...
Isso, estão bem, parabéns.
Oi! Eita, acesse lá, contratemposmodernos.blogspot.com.
Faltou colocar uma foto com um beicinho no Skype aqui pra gente ver.
Troca. Eu não tenho foto de Vando.
E faltou uma musiquinha no começo também, né?
É,
a minha foto, tá uma foto que eu tô na frente de um hidrante aí?
Isso.
Cara, tem que mudar essa foto.
É exatamente. Isso.
Tem que mudar isso.
O chitou de incêndio.
Mas então.
Tem um. Ponteira,
eu falei hidrante, né, cara? extintor, alguma coisa do tipo, né?
Isso é pra apagar fogo, então tá valendo.
Isso, exatamente.
Então, lembrando também, galera, que ó, quem quiser mandar pergunta, participar, sugestão de tema, ou conversa, ou pergunta pra gente responder no ar. O e-mail do programa é contato@cafecomhq.com.
O endereço está aparecendo, tá aparecendo na tela.
Isso aí, eu fui seu apresentador Leonardo Maciel do nabundanada.com.
Aê! É o melhor nome de blog já feito. Fora pra caralho. Opa!
É polêmico.
Como
hora...
que seria? Peraí, eu quis ser polêmico no final. Pra fazer valer meu convite. Eu sou polêmico.
Mostra o mamilo também.
Sim, sim. Sou um caramal.
Baixa marçal ali, não. Se o Leonardo fosse... o Léo Maciel fosse realmente polêmico, o nome do blog dele seria Na Bunda Tudo.
Vai, começa aí então. Começar esse negócio aí.
Quem que vai ser o âncora da coisa hoje? Vai ser o Leonardo?
O Leonardo. Pode ser o Rodrigo. Eu acho que
apresenta. É, o Leonardo aí, que é o homem.
Vocês podem dividir a bancada também. Só decide quem vai ser o Bonner e quem vai ser a Patrícia Poeta aí.
Nossa.
Ela é gaúcha, né? Ah, então tá decidido.
Cara, imagina o que deve ter aparecido pra ti quando tu botou no Google He-Man Gay, velho.
He-Man Gay, eu nem vou tentar.
Esqueleto, vou botar aqui no Google pra ver o que, que aparece.
Vou fazer agora.
Eu nem vou tentar, cara.
Aquela coisa bloqueada e tal, então. Nem te conto, cara. Boa, pesquisa aí. Eu me lembro um dia.
Você tem certeza que quer pesquisar isso?
Deve ter um aviso no Google, né?
Vídeo no YouTube aqui.
Nossa, tem He-Man dando uma cadinha. Eu tenho um He-Man beijando pra pessoa aqui, ó. Olha só, velho, He-Man tem um colchão.
Vocês já viram um vídeo no YouTube que é o Príncipe Adam cantando uma música do Four Non Blondes?
Ah, eu acho que eu já vi. Ah, já tem várias dele cantando coisa.
É, tem.
Se eu acho que tem uma.
Skeletor.
Agora foi todo mundo. Todo mundo Google agora, velho. Porra, velho.
Eu recebi umas perguntas aqui, mas são perguntas todas respondidas e perguntas zoeira. Perguntas que não vêm ao caso. Ó, o cara perguntou se ele dobra o papel higiênico depois de usar.
O caiu aqui, né?
Quem? Agora eu? Ele tá quicando aí, ele
Will, acho que
ele deve estar em Porecatu, né? Porecatu, não.
Não, acho que é só fim de semana.
Não pode ser pior então, que tá pedindo, cara.
Não, então beleza, ele deve estar roubando o Wi-Fi de algum vizinho, então.
Eu só tirei por causa disso, que às vezes ou ia.
Tem mais alguma pergunta aí, galera, pra ele?
Cara, então.
O banner do filme. Eu falei, pô, eu tava vendo isso. Aí fulano me falou,
Leonardo, eu acho que cortou tipo 20 segundos do seu comentário. Só agora o finalzinho que apareceu de novo. A gente achou que você tinha parado.
eu fiquei perdido aqui na
conversa. Se você puder ou refazer o comentário, ou então a gente pula.
Cara, eu nem lembro o que eu disse, cara.
Pois é. Deu um lapso grande, cara. A gente até começou outra conversa, assim.
Cara, eu nem lembro o que eu tava falando.
Eu ouvi.
Cara, como...
Alô? Sumiu de novo.
É, isso porque... Assim, o que eu acabei de falar agora, né?
Isso, é, agora que você voltou. Sumiu de novo, uns 10
segundos. Tá bem. Será que eu tô falando baixo?
Não, não, seu microfone tá falhando. Ele ficou mudo. Assim,
é, não é tu falando
falhou baixo, de
não.
Novo.
Putz,
cara, será que ele tá roubando o Wi-Fi igual o Will?
É. Pode ser falha de banda também. É...
Pode. Você tá. Cê, fecha o.
Cara, tá falhando tudo. Tenta fechar outros programas que tenham.
Fecha o SexTube aí, cara. Tá consumindo banda. O
SexTube é foda, cara.
Literalmente.
Ué, acho que o bicho.
Será que?
Tô tentando. Acabou a nossa entrevista.
Ele tá aqui, mas não tá conectando.
Esse é o episódio mais curto do café, né? Esse vai ser o café.
Acabou a entrevista.
E terminamos aqui o café com HQ Pocket, né?
É que o Marçal não apareceu, então não tem. Dura metade do tempo só.
É. Pra você ver qual é o tamanho da parte séria do programa, né?
Pior, né?
Aí vou fazer e ficou meio povo, sabe?
Que isso?
Desanimados.
Alguém tá ouvindo música aí?
Não, acho que foram umas buzinas.
É, não, acho que é. Não, é, passou uma ambulância aqui fora.
Pô, achei que era uma música. Tu vê o nível das músicas que eu tô ouvindo.
É engraçado que eu tinha o slogan do sou o melhor fazedor de tirinhas no meu bairro, mas aqui no meu bairro apareceram mais duas pessoas que fazem tiras e tal. E tem tu blog.
Descobriu. Tu descobriu que, faz, que tu mora no mesmo bairro que o Laerte aí, não deu?
Aí...
Eu quero falar alguma coisa. Alguma coisa.